Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta emissão vespertina em português, sábado 7 de janeiro de 2023. Votos de um excelente sábado na nossa companhia, votos também de que estejam a ter um bom início de um novo ano, 2023. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Podem ouvir a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também em FM com a rádio Papagaio, com a rádio Beruland e com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Catió. Podem ouvir a Voz da América em FM com a rádio educativa. Não esqueçam, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na janela de Angola, o impacto possível da recessão económica em três grandes economias do mundo, em Angola. Falaremos da agenda de Moçambique para os seus 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Falaremos também das dívidas contraídas por Angola junto à China e dos temas de destaque em África em 2023. Mas para já, vamos então às notícias.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 7 de janeiro, aqui em Washington DC, nos estúdios da Voz da América. Terminou o impasse no Congresso americano. Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara dos Representantes. O republicano Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na madrugada deste sábado após 15 votações e durante 5 dias, o que aconteceu pela primeira vez nos últimos 100 anos. Apesar de o Partido Republicano ter a maioria na casa, com 222 representantes contra 212 do Partido Democrata, um grupo considerado de ultradireita impediu a eleição de McCarthy nas primeiras votações. Como presidente da Câmara dos Representantes, McCarthy é, a partir de agora, o terceiro político mais poderoso dos Estados Unidos. Nova vaga de contaminações por Covid-19 coloca em alerta as autoridades de saúde em Sofala, Moçambique. Mais de 150 pessoas estão em isolamento domiciliar nas cidades da Beira e Dondo, na província moçambicana de Sofala, na sequência de uma nova vaga de contaminações por Covid-19 que eclodiu durante as festas de Natal e fim de ano, anunciaram na sexta-feira, dia 6, as autoridades de saúde. Suspeita-se que a nova vaga de contaminações resulte da elevada movimentação de pessoas durante a quadra festiva, disse Fino Massalambane, diretor provincial de saúde de Sofala. Grupos de direitos de imprensa apelaram às autoridades do Sudão do Sul para que libertassem 6 jornalistas detidos por causa de um vídeo que alegadamente mostrava o presidente Salva Kiir a urinar sobre si próprio. O pessoal da South Sudan Broadcasting Corporation foi detido na terça-feira por agentes do Serviço de Segurança Nacional, de acordo com o Comitê de Proteção dos Jornalistas, citando reportagens dos mídias e outras fontes familiarizadas com o caso. Estão a ser investigados estes jornalistas por causa de filmagens que se tornaram virais nos meios de comunicação social em dezembro, de acordo com os relatórios, disse o CPJ, sediado em Nova Iorque, num comunicado no final da sexta-feira. O CPJ e outros grupos pedem que estes jornalistas sejam libertados. O governador russo da cidade da Crimeia de Sevastopol publicou no serviço de mensagens Telegram que as defesas aéreas abateram um drone neste sábado, dia de celebração do Natal Ortodoxo. Numa notícia da Reuters sobre o incidente, Mikhail Razvozraev sugeriu que o drone foi enviado pela Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin tinha declarado um cessar-fogo unilateral de 36 horas, a partir do meio-dia de sexta-feira, para observar o Natal Ortodoxo Russo, mas os combates, aliás, não parecem ter parado. No Irão, O Irão enforcou dois homens neste sábado por alegadamente terem morto um membro das forças de segurança durante os protestos a nível nacional que se seguiram à morte a 16 de setembro de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos. Os dois homens executados neste sábado tinham sido condenados por matar um membro da milícia das forças paramilitares de Basi. Três outros foram condenados à morte no mesmo caso, enquanto 11 receberam sentenças de prisão.
Autoridades angolanas admitem impacto no país da recessão prevista para as três principais economias do mundo. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Carlos Chatula e Otávio Malikwi, bem como o ministro de Estado Manuel Nunes Júnior.
O alerta do Fundo Monetário Internacional, feito no princípio desta semana, segundo o qual um terço da economia mundial vai estar em recessão este ano, incluindo metade da União Europeia, já é motivo de preocupação entre as empresas e as famílias. O governo angolano anunciou no ano passado que o país tinha registrado uma taxa de crescimento nula, o que sinalizava o fim do período de recessão económica, que se viveu desde finais de 2014. Entretanto, o ano de 2023 começa com notícias que fazem prever dificuldades maiores do que o ano passado, fazendo fé nas previsões do Fundo Monetário Internacional. Em causa estão as três grandes economias, no caso dos Estados Unidos da América, da União Europeia e da China, que estão a abrandar em simultâneo, segundo a diretora-geral do FMI, que apontou o facto de referidas economias terem ficado severamente atingidas pelo conflito na Ucrânia. Para Angola, cuja economia é maioritariamente dependente da exportação, estas notícias não agradam o país e podem agravar ainda mais as incertezas, numa altura em que o governo liderado por João Lourenço fala em sinais animadores do crescimento da economia, com destaque para o produto interno bruto real, que terá crescido 2,7%, um pouco acima dos 2,4% que estavam projetados no Orçamento Geral de Estado de 2022. O economista Carlos Chatula aponta vários cenários que podem interferir na estrutura económica do país, com as alterações previstas no mercado mundial, e receia que a desvalorização da moeda nacional seja a primeira vítima.
A nossa economia continua ainda muito, muito exposta a choques externos. E aqui nós, quando as grandes economias têm perspectiva de redução do seu crescimento, a princípio vai haver menos procura de energia. E havendo menos procura de energia, estamos a falar menos procura de petróleo. Potencialmente pode afetar no preço do barril petróleo no mercado internacional, e a nossa economia continua exposta ao mercado petrolífero. Uma redução do preço do barril de petróleo vai ter impacto sobre as nossas receitas petrolíferas, que é a maior fonte de divisas para a nossa economia. E com a provável redução das divisas, portanto, podemos ter aqui o Kwanza a sofrer pressão para se desvalorizar. Uma desvalorização do Kwanza. Do outro lado, como nós importamos muito, podemos assistir o aumento do nível geral de preços. Então devemos monitorizar o mercado internacional, de tal forma a tentar mitigar os efeitos negativos de uma eventual redução do preço do barril do petróleo. O facto interessante é que este ano se prevê que a indústria petrolífera vai ter um decrescimento, mas a indústria não petrolífera, ou seja, estamos aqui a dizer o PIB não petrolífero, vai aumentar significativamente. Neste cenário, provavelmente o choque pode ser menos penoso, menos doloroso para a economia angolana, para os angolanos e para as empresas.
Carlos Chatula defende maior transparência na execução do Orçamento Geral do Estado, ao mesmo tempo que chama a atenção das autoridades para acautelarem a gestão da reserva estratégica alimentar.
Eu, por acaso, ao analisar a proposta do Orçamento Geral do Estado, a proposta de lei, fiquei preocupado a nível da transparência, porque ao longo dos anos nós parece que estamos no quesito do excesso do preço do barril do petróleo, nós parece que estamos a regredir. A lei que aprova o Orçamento Geral do Estado tinha um artigo, acho que era o artigo 11º, que dizia de forma expressa que o excedente do preço do barril do petróleo devia ser canalizado para as reservas, ter um fundo de reserva, e o Presidente da República poderia utilizar este fundo mediante alguma justificação expressa. De 2017 para cá, alteramos o texto deste artigo, deixou de ser o excesso do preço do barril do petróleo, passou a ser as receitas, excesso sobre as receitas, ou seja, sobre o valor total, mas neste novo orçamento parece que pecamos mais a nível de transparência, porque não há uma referência concreta e objetiva sobre o que é que vai se fazer com o excesso do preço do barril de petróleo ou das receitas petrolíferas. Mas eu acho que, como a proposta encontra-se ainda na Assembleia Nacional, os deputados têm aqui uma oportunidade de trazer um pouco de mais transparência, uma vez que são recursos que deviam ser dedicados à reserva e o Presidente tem utilizado de forma regular. Para dar um exemplo, Tadores, aqui a escola do Kazenga Angolo Cuba não tinha financiamento. Quando o Presidente visitou aquilo, conseguiu financiamento. Quando o Presidente visita as províncias e encontra projetos que estão parados por falta de recursos financeiros, orienta a Ministra das Finanças a encontrar financiamento para esses projetos.
O Presidente da República, João Lourenço, autorizou a Ministra das Finanças a emitir títulos de dívida pública fundada na modalidade de obrigações de tesouro no montante de 2,6 bilhões de kwanzas, ou seja, 5,1 mil milhões de dólares, para fazer face às necessidades de financiamento de diversos projetos inscritos no Orçamento Geral de Estado de 2022. Para o economista Otávio Maliki, o Governo, com esta decisão, pode atrair mais investimentos e reunir mais recursos para pagar a dívida pública.
A dívida pública tem sido, sim, uma das preocupações hoje da gestão do Governo. Tivemos em 2021 uma trajetória de 130 para 80% do PIB. Em 2022 tivemos a dívida pública a fechar a 53% do PIB. Isso está abaixo daquilo que era a perspectiva, que era do governo em 60% do PIB, que é a do FMI em 55% do PIB. Ou seja, estamos acima da nossa expectativa, e isso é, de certa forma, importante. É importante porque quando a dívida pública é baixa, naturalmente é um sinal de confiança aos investidores. E se a dívida pública está reduzida, significa que o governo vai deixar de libertar mais recursos para pagar a dívida, por um lado, e por outro lado, os investidores e os credores ficam mais otimistas, e assim também conseguimos, por essa via, reduzir a fuga de capitais, e a fuga de capitais determina também a saída de recursos financeiros e a desvalorização da moeda. Então é importante que a dívida continue com essa trajetória decrescente. O que o FMI está agora a estimar é, essencialmente em função das incertezas que hoje o mercado internacional apresenta por via do conflito geopolítico que se assiste até agora entre a Rússia e a Ucrânia, e em função da dimensão que estes dois países tem a nível da arena internacional. Mas é preciso nós entendermos que os modelos econométricos de previsão do FMI é um modelo que olha por equilíbrio geral. E a economia diz-se que quando há um grau muito elevado de incerteza, os modelos falham, os modelos têm a tendência de perder a aderência. Então é normal que o FMI faça essa previsão de uma redução do crescimento a nível internacional, que vai naturalmente ocorrer, mas os impactos na nossa economia podem não ser a que se estima hoje pelo FMI. Por quê? Porque os modelos macroeconométricos utilizados pelo FMI não olham a metodologia, ele olha para uma metodologia geral, ele não olha para uma metodologia específica, em que cada país está em detrimento, que cada país está a efetivar na sua economia. Ou seja, nós ao longo do ano de 2021-22 já não temos uma economia que é totalmente dependente do setor petrolífero. Os grandes choques que se espera hoje é por via do setor petrolífero e o aumento dos bens alimentares a nível internacional. Por outro lado, o choque que está a assistir no mercado externo tem, de certa forma, influenciado a trajetória da economia da Angola, do ponto de vista do aumento das receitas fiscais. Então é natural que esse conflito, é natural que essas previsões que o FMI apontam de um crescimento negativo para a economia mundial de 2,7, quando comparava um crescimento de 3,5, não vai, de certa forma, impactar muito na nossa economia, porque nós temos aqui, atualmente, as receitas do setor petrolífero ajudarem por via deste conflito, e por outro lado temos um setor não petrolífero que cada vez mais tem crescido. Por outro lado, 2023 será o ano de desafio em que vamos, se calhar, avaliar as empresas que foram alienadas por via do PROPIV, as empresas que foram captadas por via da captação de investimento privado e as empresas que estão a entrar em funcionamento por via dos diversos pacotes de financiamento que o Estado angolano foi emitindo ao longo destes dois anos, que é por via do PRODES. É um ano de teste para vermos se essas empresas começam a dar seu sinal à economia por via da geração de emprego e da contribuição de receitas fiscais que, comitantemente, darão a sua contribuição no crescimento do PIB. Então, o ano de 2023, penso que a economia vai continuar com a trajetória de crescimento positivo na ordem dos 3,5% a 3,3%.
Sobre o alerta feito pelo Fundo Monetário Internacional, Otávio Maliki afirma que o impacto da recessão nas três principais economias do mundo vai depender da sua dimensão e como as autoridades angolanas acompanham esta previsão.
Do ponto de vista monetário, haverá sim uma tendência de aumento das taxas de juros e na necessidade de recorrer ao mercado externo para financiamento do Orçamento Geral do Estado, com o déficit de tesouraria que o orçamento prevê, haverá sim, se no meu entender, uma ligeira ou um ligeiro aumento das taxas de juros do mercado internacional. Mas isso também vai depender, porque nós temos hoje as taxas de inflação no mercado internacional a 8, 10%, mas as taxas de juros a 3, 5%. Significa que nós estamos a pagar hoje os eurobonds a 8,76%, que poderemos conseguir a mesma taxa ou uma taxa que não varia muito a esse patamar de 8%. Então, o choque que se espera não é tão relevante no mercado internacional, em função também das reformas que estamos a fazer e dos níveis.
Que reformas é que poderiam ser apontadas, estão a ser feitas para atenuar um impacto que é possível?
As reformas implementadas é fazer com que as reformas que estão a ser feitas ao longo deste período é fazer com que o Estado, desde que o setor privado seja definido pelos privados, se reduza o seu papel de intervenção na economia. Melhoria das infraestruturas que podem suportar o bom ambiente de negócio, melhoria na capacidade de financiamento às economias e aqui principalmente às empresas e aqui em grande medida as pequenas e médias empresas que são o suporte da economia nacional e em grande medida um ambiente do mercado financeiro capaz de permitir com que haja investidores e que haja melhor capacidade das empresas de recorrer ao financiamento. Estas são as reformas que estão a dar alguma folga aos investidores.
E quanto aos angolanos, que tipo de diferenças é que vão sentir nas suas próprias vidas em relação a este ano económico que agora começa?
Olha, para o angolano sentir, para os angolanos começarem a sentir os impactos das reformas económicas em função do crescimento da economia. Quando a economia cresce, a economia significa que aumentamos a capacidade produtiva. E quando aumenta a capacidade produtiva, a economia tende a gerar mais lucro, mais rendimento e naturalmente mais emprego. Agora, há medidas, e a economia vai crescer, há medidas, se calhar, que podemos utilizar um pouquinho mais agressivas para aproveitarmos esse crescimento econômico. Do ponto de vista monetário, é necessário que o Banco Nacional, uma vez que a inflação está a reduzir, continue ou comece a baixar as taxas de juros. Isto para quê? Isto para permitir, por um lado, que o custo da dívida por parte do governo torne mais barato. Se o custo da dívida é mais barato em sede do orçamento, o Estado tem mais recursos para investir em outros setores. É importante que a taxa de juros torne-se mais barata para que as empresas e os empresários, e aqui principalmente os empresários nacionais, possam recorrer ao mercado financeiro. Do ponto de vista do aviso 9, que é o grande estímulo para o investimento no setor habitacional, é importante que o Banco Nacional de Angola dedique 20% das reservas obrigatórias para financiamento em projetos de infraestrutura, em especial infraestrutura habitacional, para as famílias, para as empresas nacionais, para que estas possam essencialmente construir e investir em bens imóveis, que vai, de certa forma, contribuir em grande medida para a geração de emprego e para o crescimento da economia. E, por outro lado, podemos também utilizar medidas mais drásticas de política monetária não convencional, naqueles casos em que, com o financiamento, naqueles casos em que, e por outro lado, podemos utilizar políticas mais agressivas do ponto de vista econômico, em que os projetos com financiamento público, por exemplo, Panagrão, Prodese, entre outros, e aqueles projetos que são têm adjudicação direta do Estado, devem essencialmente ser dedicados, primeiro, às empresas nacionais.
E o Ministro de Estado para a Coordenação Económica afirma que o governo angolano fez ajustamentos macroeconómicos importantes para mitigar o impacto da recessão nas economias mundiais. Mas ainda assim, Manuel Nunes Júnior não tem dúvidas em admitir que as previsões do FMI vão afetar as empresas e as famílias angolanas.
Sei do que a economia mundial está a viver momentos difíceis. Taxas de juros muito altas, inflação alta de uma maneira generalizada, e isso afeta todos os países do mundo e afetará a nossa economia naturalmente. Mas devo dizer que nós vivemos em Angola momentos muito difíceis, tivemos que fazer ajustamentos macroeconómicos importantes e fizemos-lo em altura oportuna. Equilibramos as nossas contas internas, o nosso orçamento, que vivia déficits sistemáticos, isto é, com despesas muito acima das receitas. Durante muitos anos nós conseguimos equilibrar as nossas contas. Hoje estamos a viver momentos de superávit, isto é, momentos em que as nossas receitas são superiores às despesas. Isso é um elemento muito importante para a gestão da nossa economia, porque afeta um outro elemento que é a dívida. Portanto, a nossa dívida tem estado a diminuir. Já esteve a níveis de 130% do PIB. Neste momento está a diminuir a níveis abaixo de 60% já, o que é bastante positivo para a confiança não só dos investidores e operadores domésticos, mas também a nível internacional. O nosso mercado cambial está a funcionar normalmente, com uma taxa de câmbio flexível, de acordo com as condições do mercado. Este é outro elemento muito importante de competitividade e de organização da nossa economia, de um modo geral. Quero dizer que nós, em tempo oportuno, fizemos ajustes que foram difíceis de fazer. Tiveram muitos custos, mas que eram necessários e fizemos-o. E hoje, olhando em retrospectiva e vendo o que se passa noutros países, mesmo países africanos, alguns que eram tidos como países de referência em África, hoje estão a viver situações de default, isto é, não têm capacidade de fazer face aos seus compromissos financeiros. Não vou aqui citar países, mas certamente que vocês poderão rapidamente ver de quem é que me estou a referir, mas há países que eram tidos como referência e hoje estão a viver momentos difíceis nas suas economias, possivelmente não terem feito os ajustes necessários em tempo oportuno. Nós fizemos.
Finalmente, Manuel Nunes Júnior, mesmo com as previsões adversas do mercado mundial, garante que o país entrou numa trajetória de crescimento económico que vai aumentar a prosperidade das famílias.
Depois de ter-se conseguido essa estabilização macroeconómica, que é um grande ganho, a partir de agora nós entramos para uma trajetória de crescimento. Como disse, já crescemos em 2021, crescemos em 2022, vamos crescer em 2023 e daqui para frente vamos crescer sempre. E quando se está numa trajetória de crescimento, isso é uma trajetória de criação de empregos. E quando se criam empregos, criam-se condições para as pessoas terem salários, melhores salários, mais qualidade de vida, melhores rendimentos. E aí entramos para uma fase de aumento da prosperidade das pessoas. E é esta fase que nós vamos entrar. E temos programas muito importantes, como o programa dos cereais, que vai entrar em vigor imediatamente no início do próximo ano, 2023. A nossa ideia é fazer com que possamos, nos próximos tempos, tornarmos-nos autossuficientes nessa área dos cereais. Também do ponto de vista da pecuária, né? Temos um programa muito importante, já bem definido, que vai permitir que Angola possa aumentar significativamente a sua produção pecuária, tanto de carne, de ovos, etc. E depois um programa em relação às pescas, que é para fazer com que as nossas pescas possam efetivamente ter um desenvolvimento maior do que aquele que tiveram até agora. Esses programas, todos em conjunto, certamente que vão fazer com que tenhamos mais empregos, tenhamos maiores rendimentos e que melhore o nível de vida das pessoas.
Só um instante, que estão a projetar um crescimento para 2023 na ordem de 2% ou 3%. Isso, tendo em atenção à instabilidade que está a viver o mercado internacional, como é que o governo pensa sustentar esse crescimento? É com base no endividamento? Já que fala em três grandes projetos para dinamizar a economia nacional?
Vamos lá ver. Os 3,3% que nós estamos aqui a prever, eu disse que estamos num paradigma novo, que é um paradigma em que o crescimento é sustentado fundamentalmente pelo setor não petrolífero. Portanto, aqui estamos a falar tudo que seja fora do petróleo. O que nós queremos é, a partir de agora, ter um crescimento que seja um crescimento sustentado. Um crescimento que se baseie naqueles setores que são intensivos em mão de obra, que dêem emprego, como a agricultura, a indústria, as pescas, o turismo. Portanto, estes setores todos que estão de algum modo ainda embrionários, começarem a ter um crescimento muito forte, e estes sim, esses é que vão garantir o futuro de Angola.
Manuel Nunes Júnior, Otávio Malik e Carlos Satula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
De 7 de janeiro de 2023, esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington. Um excelente 2023 para todos. São os votos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Whatever.
7 de janeiro de 2023, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português convosco, Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta, estamos nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz. Em Quelimane estamos também em Maputo com a ZFM. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em Catió com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Cachungo, Rádio Berlanda, em Buba e Rádio Papagaio. Estamos em Cabu com a Sitchanuca, Leste FM, em Bafatá, e Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber da agenda de Moçambique para os seus 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Teremos as dívidas contraídas por Angola junto da China e depois com os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Vamos abordar os temas ou assuntos que podem emergir em África neste novo ano. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Caro ouvinte, boa continuação de bom sábado. Vamos então às notícias comigo, Mayra de La Salette, a partir dos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, D.C. O republicano Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, dia 7, após 15 votações e durante 5 dias, o que aconteceu pela primeira vez nos últimos 100 anos. Apesar de o Partido Republicano ter a maioria na Câmara, com 222 representantes, contra 212 do Partido Democrata, um grupo considerado de ultradireita impediu a eleição de McCarthy nas primeiras votações. Como presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy é, a partir de agora, o terceiro político mais poderoso nos Estados Unidos. Mais de 150 pessoas estão em isolamento domiciliar nas cidades da Beira e Dondo, na província moçambicana de Sofala, na sequência de uma nova vaga de contaminações por Covid-19 que eclodiu durante as festas de Natal e fim de ano, anunciaram na sexta-feira, dia 6, as autoridades de saúde. Suspeita-se que a nova vaga de contaminações resulte da elevada movimentação de pessoas durante a quadra festiva, disse Fino Massalambane, diretor provincial de saúde de Sofala. Grupos de direitos de imprensa apelaram às autoridades do Sudão do Sul que libertassem 6 jornalistas detidos por causa de um vídeo que alegadamente mostrava o presidente Salva Kiir a urinar sobre si próprio. Os jornalistas da South Sudan Broadcasting Corporation foram detidos na terça-feira por agentes do Serviço de Segurança Nacional, de acordo com o Comitê de Proteção de Jornalistas, citando reportagens dos mídias e outras fontes familiarizadas com o caso. Estão a ser investigados estes jornalistas por causa de filmagens que se tornaram virais nas redes sociais em dezembro, de acordo com relatórios, disse o CPJ, sediado em Nova Iorque, num comunicado emitido no final de sexta-feira. O governador russo da cidade da Crimeia, de Sevastopol, publicou no serviço de mensagens Telegram que as defesas aéreas abateram um drone neste sábado, dia de celebração do Natal Ortodoxo. Numa notícia da Reuters sobre o incidente, Mikhail Razvozaev sugeriu que o drone foi enviado pela Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, tinha declarado um cessar-fogo unilateral de 36 horas a partir do meio-dia de sexta-feira para observar o Natal Ortodoxo russo, mas os combates não parecem ter parado. O Irão enforcou 2 homens no sábado por alegadamente terem morto um membro das forças de segurança durante os protestos a nível nacional que se seguiram à morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos. Os dois homens executados no sábado tinham sido condenados por matar um membro da milícia das forças paramilitares de Bassi. Três outros foram condenados à morte no mesmo caso, enquanto 11 receberam sentenças de prisão. Pode ver mais notícias e também o desenvolvimento das notícias aqui divulgadas nesta emissão em www.voaportugues.com. Continue connosco, continue com a nossa emissão. Eu sou a Mayra de La Salete e passo à Ana Guedes as próximas palavras desta emissão de sábado.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos, bom fim de semana e renovamos os votos de que tenham um bom ano novo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Moçambique tornou-se esta semana membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para os próximos 2 anos. A agenda do país para estes 2 anos é ousada e vasta. E segundo o embaixador moçambicano junto à ONU, Pedro Comissário, entre outros objetivos, está a conseguir garantir 2 representantes de África neste organismo. Francisco Júnior.
Paz e segurança em todo o mundo. Essa será uma prioridade central para Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A paz não é divisível. A paz é um bem comum, é um bem da humanidade. O conflito na Ucrânia tem incidência direta sobre o povo moçambicano, sobre a África no seu todo. Portanto, não pode dizer que aquilo que está acontecendo na Ucrânia não é da minha conta. Não é possível isso.
Conflitos em África. Essa será outra prioridade. E, sobretudo, conflitos associados ao terrorismo.
O terrorismo, como sabe, está a agressar ao tecido africano, de norte a sul. A África agora está a ser um campo onde o terrorismo tende a expandir-se e esta vai ser uma matéria a que Moçambique vai prestar uma grande atenção.
A região norte de Moçambique tem sido fustigada por ataques terroristas desde 2017. O combate contra os terroristas está a ser feito com o apoio de forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Essa é uma experiência sobre a qual Moçambique irá falar no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Um dos momentos mais importantes vai ser certamente a presidência moçambicana. A rotatividade na presidência do Conselho de Segurança. Nós vamos logo ser apanhados em março, portanto vamos servir em janeiro como membro, fevereiro como membro e março como presidente, como membro-presidente. O presidente do Conselho de Segurança dirige o órgão, estabelece a agenda em negociação, evidentemente, com os restantes 14, e todos os problemas do mundo vão cair sobre Moçambique. Esse aqui é o drama. A boa nova é que é só um mês, são 30 dias. Mas é uma responsabilidade pesadíssima.
Há assuntos sensíveis sobre os quais Moçambique terá de tomar decisões enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um desses assuntos é o conflito na Ucrânia. Mas Pedro Comissário já deixou claro que o que o país vai defender será sempre a adoção de resoluções que garantam que haja paz.
Não se trata apenas de adotar resoluções. Trata-se de uma atitude diplomática nossa, visando sempre, sempre que possível, facilitar a resolução negociada de conflito. É isso que a Carta diz, das Nações Unidas, é isso que a Constituição da República de Moçambique diz que defende uma política de paz só recorrendo à força em caso de legítima defesa.
E ainda, segundo Pedro Comissário, Moçambique vai exigir, a pedido de todos os países do continente, que a África esteja permanentemente representada no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2 lugares permanentes e 5 lugares não permanentes para representar as 5 regiões africanas. Este é um debate, são negociações que estão em curso. Não chegamos ainda a um consenso sobre isso, mas muitos países, quase todos os países nas Nações Unidas, estão de acordo que é preciso corrigir a injustiça histórica cometida contra a África, que não temos representante ou um membro permanente.
E acredita que vão ter sucesso?
Eu acredito que sim.
Moçambique foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o período 2023-2024, no dia 9 de junho do ano passado. O Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, e 10 não permanentes. Pedro Comissário é o embaixador de Moçambique junto das Nações Unidas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Eleições, potenciais mudanças constitucionais, mais instabilidade e o papel dos jovens africanos são temas e assuntos que, segundo os nossos politólogos, Rui Neumann e Raul Braba Pires, vão marcar 2023 em África. Esta mais uma edição da rubrica 2Rs, África. Rui Neumann, há pouco tempo falámos do que foi 2022 em África, os temas predominantes em África em 2022. São estes temas também que passam para 2023? Questões de segurança, questões de eleitorais, questões de crise. O que é que pode marcar a África em 2023?
2023 vai ser um ano rico no bom e no mal para a África. Tentando fazer uma síntese muito rápida, temos vários pontos já que saltam. O primeiro, logo, que eu citaria é a tentativa de ressuscitar o G5 Sahel por Mahamat Deby, o que demonstra já um agravamento que já era progressivo em 2022 dos grupos armados em todo o Sahel. Mahamat Deby tenta, de certa forma, digamos, com a França atrás, de ressuscitar esse G5 Sahel, que é uma tarefa difícil. Um ponto que não podemos também esquecer é o regresso do Brasil à África, que sempre foi um projeto de Lula da Silva, e certamente que em 2023 isto vai se acentuar e vai reaparecer o Brasil em África, como também vamos assistir indiscutivelmente o aumento da intensidade dos grupos armados terroristas, seja no Sahel, na migração mais para sul, a atingir, obviamente, o Golfo da Guiné de uma forma mais intensa do que aconteceu em 2022. Algo a acompanhar de muito perto a evolução das tensões e das relações entre Marrocos e Argélia, que isso afeta completamente a sub-região e, principalmente, a Frente Polisário e a questão do Sahara Ocidental, como também a tensão política que está neste momento no Niger, na Tunísia e no Burkina Faso em termos de segurança. Mas o que vai pautar mais em 2023 vai ser um conjunto de eleições e preparação para as eleições. Por exemplo, no Gabão, eleições presidenciais em que Ali Bongo tenta apresentar-se a um terceiro mandato. E nós já conhecemos as consequências de sempre que um presidente africano tenta apresentar-se a terceiro mandato, violando mesmo a própria Constituição. Só que no Gabão vai-se concentrar as eleições presidenciais, legislativas e locais, isto tudo no mês de agosto. No Mali, não é verdadeiramente eleições, vão decorrer as eleições legislativas, mas o ponto mais tenso e mais crítico será no referendo da nova Constituição. Portanto, isso é um tema que já está, digamos, muito quente também. Na Costa do Marfim também vai ter eleições municipais. Isto vai ser um teste muito importante ao atual presidente Alassane Ouattara, mas também para o novo partido de Laurent Gbagbo, o ex-presidente marfinense, que teve uma situação, digamos, de fim de mandato muito atribulada, precisamente com Alassane Ouattara. A Nigéria vai passar para eleições, logo no mês de fevereiro, digamos, são as primeiras eleições a decorrerem no continente africano em 2023. Buhari, com 80 anos, já não pode concorrer a um terceiro mandato. E aqui aparece um que é, digamos, prolongamento de Buhari, Bola Tinubu, que vai fazer face ao seu concorrente, que é Atiku Abubakar. O caso da Nigéria é que as eleições são em fevereiro e ainda não existe um favorito. Uhum. Portanto, qualquer surpresa pode acontecer. Não nos podemos esquecer da Guiné-Bissau, que vai ter legislativas a 4 de junho, que vai definir muito da paisagem política guineense e vai ser uma antecâmara até para as alianças partidárias, para o futuro presidente, quando sabemos que o Macky Sonko Embaló quer, sem dúvida nenhuma, concorrer a um segundo mandato. No país vizinho, no Senegal, não vamos ter eleições em 2023, mas sim em 2024, eleições presidenciais, mas o que se torna interessante em 2023 é que Macky Sall terá que dissipar as dúvidas se será candidato um terceiro mandato ou não, que também pode criar um clima de estabilidade muito grande no Senegal, quando o seu principal adversário político, Ousmane Sonko, tem sido alvo de todo o tipo de processos judiciais para o afastar desta corrida. Para terminar esta parte de eleições e perspectivas de candidaturas eleitorais, há outro caso que está a criar uma grande tensão, que é a revisão da Constituição na República Centro-Africana, que isto poderá permitir, não em 2023, Faustin Touadéra de se apresentar a um novo mandato, quando há um clima de forte instabilidade ainda e a segurança não está garantida na República Centro-Africana. Só o último apontamento para o Mali é que levar a cabo eleições legislativas, fazer um referendo constitucional num país como Mali, em que o Estado praticamente só controla a capital, Bamako, e algumas regiões, digamos, muito polvilhadas, e não controla absolutamente o norte do país, vai ser sempre um referendo e eleições cuja realidade e o reconhecimento da validade dessas eleições podem vir sempre a ser postas em causa.
Duas outras questões que eu creio que podem marcar a África em 2023 é a saúde da democracia. Em África nós temos visto as vulnerabilidades que existem em vários países. Falaste da questão, por exemplo, das constituições, os golpes e, por outro lado, também a questão económica. Crises económicas, a África deve imenso dinheiro. Raul, como é que estes dois temas se podem marcar a África em 2023?
Nós somos iludidos. Nós, o grande público, os estudiosos destas questões, fomos iludidos quando no início deste século começaram a haver regimes constitucionais em África e eleições multipartidárias, eu não lhe quero chamar democráticas, mas porque a democracia de facto não existe, plena, como nós a concebemos no Ocidente, e, portanto, neste momento está a haver um retrocesso. E está a haver um retrocesso, estes golpes também têm muito a ver com a questão económica, e têm muito a ver com a desilusão, com a ilusão que se foi criando no início do século, tanto da nossa parte como da parte dos próprios africanos, porque isto tem ecos, não é? E para o africano é muito necessário sempre ser validado pelo europeu, pelo homem branco, e portanto houve aqui um turbilhão de expectativas que se foram criando e que depois, 20 anos depois, ao não resultarem, o público, digamos assim, que é exigente, quer uma mudança de elenco, quer uma mudança de rumo, e nestes regimes que têm sempre ex-colónias que rapidamente, para se consolidarem enquanto Estados soberanos, tiveram nas polícias e nos exércitos, nas forças armadas, o grande pilar do nation building, obviamente que esses são os grandes detentores do poder desde o início e desde as independências e, portanto, hoje já se pode dizer, olhando para a história, que com esta reincidência dos golpes em África, que sazonalmente os militares tomam o poder chateados ou desiludidos com os políticos. E, portanto, este vai ser um dos pontos-chave para a África, como é todos os anos, diga-se de passagem. Eu creio que não há aqui grande novidade. Apenas acrescentar àquilo que o Rui disse, uma coisa à República Democrática do Congo, que, de facto, muito provavelmente vai entrar, pelo menos o Kivu Norte, vai entrar numa espiral crescente de violência e de uma complicação que vai ser muito complicado. Parece que a República Democrática do Congo neste momento tem um daqueles cenários tipo Médio Oriente, tipo Síria no Médio Oriente, e o que implica, o que condiciona, o que implica, o que condiciona e o que dificulta depois a compreensão de um fio lógico dos acontecimentos, porque Ruanda, Uganda, a República Democrática do Congo, depois as milícias todas afiliadas a uns e a outros, mais o Quénia, que propõe a criação de uma força multinacional africana militar para intervir neste cenário. A República Democrática do Congo tem aqui todas as e toda a sub-região, naturalmente, tem aqui todas os ingredientes para haver uma espiral de militarização e violência. Espiral essa que pode muito bem ter reflexos no norte de Moçambique, porque o Quénia, o Uganda, para já, está a ter uma prestação militar em Cabo Delgado que só soma vitórias e só soma humilhações ao próprio exército local, ao exército moçambicano. E o Quénia, que está envolvido nesta disputa na zona fronteiriça leste da República Democrática do Congo, com o Uganda, com o Burundi, com o Ruanda, e que propõe uma força multinacional africana para a resolução deste problema, quer entrar também com o seu exército, legalmente, naturalmente, dentro dos tratados internacionais, na cooperação efetiva militar no terreno em Cabo Delgado. E, portanto, esta disputa na República Democrática do Congo pode muito bem vir a ter efeitos no norte de Moçambique, eventualmente por esta entrada do Quénia neste cenário. O interessante de perceber em 2023 é se alguns desses drones vão ser fornecidos à Polisário ou não. Eu acredito que não, porque isto seria uma escalada e entrar num outro patamar deste conflito de baixa intensidade, deixava de ser de baixa intensidade, entrava a Polisário, entraria profundamente em território marroquino. A Argélia seria o primeiro prejudicado com tudo isto. Portanto, dentro da lógica da decisão racional, isso não deverá acontecer. No entanto, a Argélia, a confirmar-se, encomendou 150 drones. Só terminar, Ana, para dizer o seguinte: o Marrocos também está a aumentar exponencialmente o seu orçamento militar e está a apostar sobretudo na área tecnológica. É na área do high-tech militar que Marrocos está a jogar a paridade com a Argélia.
Minha última pergunta para um e para o outro, e queria uma resposta rápida. Será que a juventude africana vai fazer uma grande diferença em 2023?
Eu acredito que sim. Vai fazer uma para o lado positivo e para o lado negativo. E isto porquê? Porque temos assistido a um grande aumento do populismo em todos os países africanos, principalmente nos países da francofonia. Vemos que a juventude africana está com novas visões da política, não propriamente da democracia, mas de direitos que reclamam e pode ser um motor para a instabilidade em vários países, pode ser mesmo no próprio Mali, no Niger, no Chad, na República Centro-Africana e, porque não, mesmo na República Democrática do Congo. Mas a juventude vai ser diferente, vai ser um ponto, digamos, de diferença em 2023 por causa do seu ativismo. Esse ativismo que tanto se traduz em violência como se traduz em juízes dos governos que estão neste momento no poder.
Raul.
Subscrevo, obviamente, tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, acrescentando a tudo isso um dado chamado demografia. Quer dizer, esta juventude ocupa, de facto, a base, uma fatia grossíssima da base da pirâmide demográfica destes países. Basicamente, todos os países têm quase 50% desta população jovem, das quais 40% estão desempregadas e outros 20% terão já formação superior, não só nos próprios países, como também fora. E, portanto, esta juventude vai contar, com certeza que sim, mas também, lá está, não pensemos que vem com ideias de democracia e com ideias do modelo ocidental, E que vai ser um elemento pacificador. Muito pelo contrário, vai ser um elemento crescentemente reivindicador ao longo deste ano, e em que alguns cenários, como no caso aqui da África Ocidental, têm fortíssimas possibilidades de escalar para a violência.
Rui Neumann, Raul Braga Pires, bom ano novo, obrigado e, como sempre, estamos juntos. E amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste sábado, 7 de janeiro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Volte-se então de um bom resto de sábado, bom ano 2023 para todos, e amanhã aqui estaremos de novo. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.